que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 8 de maio, da quinta semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 56 com o seguinte refrão: Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 56 é um lamento de confiança, provavelmente escrito por Davi, enquanto se escondia de Saul em uma caverna, representando ou expressando um pedido sincero de socorro, um pedido por misericórdia e proteção divina em meio à perseguição, mas também consciente do risco que corria, risco de vida, procurou demonstrar estar disposto e preparado para o que pudesse acontecer, dizendo: meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Assim também, muitos, quando a morte vai se aproximando, devido à idade avançada, a uma doença grave, diante de um grande perigo, ou quando vai perdendo as forças, muitos fazem declarações semelhantes, procurando com sinceridade entregar sua alma a Deus. Ao mesmo tempo, o autor sagrado expressa uma sincera gratidão de louvor ao Pai e também faz um convite para despertar, para que despertemos e possamos tocar instrumentos musicais em honra do Senhor, louvar, dar graças, bendizer e glorificar o amor do Pai, que é mais alto que o céu. Assim fica evidente o reconhecimento do amor infinito do Pai e da sua misericórdia ilimitada. Enfim, este salmo é frequentemente recomendado para que se reze nos momentos que exigem coragem, proteção contra falsidades, perseguições e situações complicadas. É um salmo que nos faz renovar a esperança, a coragem e o ânimo. Amém.
E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Esse é o Senhor.
Atenção, Salvador. O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Imagine por um instante que o tempo para. E você é convidado a entrar em uma outra dimensão. Uma dimensão onde o silêncio fala. Onde cada gesto simples guarda um segredo divino. Onde o ordinário se torna sagrado. Feche os olhos. Respire fundo e permita-se viver essa experiência.
Excelsior FM.
ZYV 649. Rádio Excelsior FM 106.7 MHz.
Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Você acompanha a partir de agora. 12 em pauta.
Olá, querido ouvinte. Olá, querido ouvinte. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação. Nesse episódio especial, nas ondas da sua rede Celso de Comunicação e também no YouTube da Rádio Cardeal. Estamos fazendo um programa especial para você para discutir em pauta no programa um tema ligado ao nosso editorial de meio ambiente, nosso editorial do agro, o tema da importância da agroexportação como veículo econômico de sustentação do Brasil. Até que ponto o agro é demonizado de forma inconsequente pela população brasileira e por instâncias políticas e da sociedade do país. Até que ponto, de fato, o agro tem responsabilidades a tratar com o nosso país, responsabilidades climáticas, responsabilidades ambientais e do ponto de vista também da comunidade originária. Por isso, para a gente desmistificar a agroexportação e falar sobre a importância dela como veículo para a produção de riqueza, de alimento, de vestuário para o nosso país, veículo de sustentação econômica para o Brasil, vamos conversar com o nosso colunista, Dr. Gabriel Silas, ele que é advogado e consultor em direito agrário e vai desmistificar esse assunto conosco nessa edição especial do 12 Pautas. Seja bem-vindo, Gabriel Silas.
Muito obrigado, João, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando desse tema que muito nos é caro, né? A questão do agro do Brasil. O agro brasileiro, João, já vou começar aqui com uma polêmica, né? O agro brasileiro, ao contrário do que muitos falam, né? Que existe essa distinção do que é o agro, que não é o agro. Nós precisamos primeiro conceituar esse ponto, né? O agronegócio, o conceito de agronegócio, João, ele surgiu em Harvard em 1950 com o professor John Davis, no seu livro The Concept of Agribusiness. Esse livro ele é muito importante porque ele desmistifica essa ideia de que o agro é diferente da agricultura familiar, de que existe o grande produtor, é agronegócio, a agricultura familiar é o pequeno produtor e por aí vai. Para o professor John Davis, que criou esse conceito de agronegócio, agro é toda a cadeia produtiva envolvendo essas relações agrícolas, João. E isso é muito importante a gente frisar, que desde o pequeno produtor que está produzindo ali na sua estufa tomate orgânico para garantir a subsistência de sua família, até o grande produtor exportador, os prestadores de serviço estão dentro da atividade do agronegócio. As atividades dentro da porteira, as atividades externas à porteira, que acaba também se comunicando, né? O vendedor de fertilizante, de adubo, de sementes, que embora não está atuando diretamente dentro da porteira, ele vende para quem está produzindo. E os compradores também, né? Aquela pessoa que compra o milho para transformar num famoso flocão, né? Para a gente poder fazer o nosso cuscuz. Então o agro está vinculado em toda essa cadeia produtiva e isso envolve grandes, pequenos e por aí vai. Até porque temos também dentro desse setor as cooperativas, né? O que as cooperativas fazem? Ela compra esses produtos desses pequenos produtores no volume, transformam muitas vezes esses produtos em produtos agroindustriais, né? Como eu citei o exemplo do milho transformando em fubá e vendendo, né, o flocão. E aqui eu trago um exemplo muito interessante, João, da região de Irecê, que nós temos a Copa Irecê, que compra o milho produzido por agricultores familiares, agricultores médios e até agricultores grandes da região de Irecê. Esse milho muitas vezes orgânico, milho não transgênico, pega esse milho e transforma em flocão e vende, né? Flocão a gente fala a marca, né? Mas é o fubá do milho que é utilizado para o cuscuz. Então, assim, é muito importante citar isso e frisar que o agro é tudo e não apenas o grande produtor, né?
Olha, Gabriel, você falou que o agro é tudo, já iniciou fazendo essa introdução muito importante para contextualizar quem está nos acompanhando sobre a importância do agro. Muitos especialistas brasileiros afirmam que o agro ele é um pilar para a economia brasileira. Isso de fato é real e qual o impacto no nosso Brasil, na nossa economia brasileira, dessa estrutura do agro como sustentação de boa parte da produção do país?
João, não tem como falar da história brasileira sem falar do agro. O Brasil ele surgiu como uma colônia exportadora, né, de Portugal, extrativista. Embora exista essa marca, né, na história, que a gente sabe que existem muitas contradições, o Brasil surgiu essencialmente enquanto uma colônia agrícola, se desenvolveu enquanto um país agrícola. Então, a história do agronegócio e a história também do direito agrário dentro do Brasil, ele se confunde com a própria história do nosso país. Sempre que a gente abre um livro de história, a gente está falando de quê? Primeiro da cana com açúcar, depois vem para a República, café com leite, e por aí vai. E a partir disso aí a gente vai trazendo vários pontos e hoje o agro continua sendo uma potência. E não é por acaso, João, que a gente pode dizer que o agro é um pilar dentro da economia brasileira, uma vez que o agro representa, né, 24% do PIB do nosso país, de tudo que a gente tem de riqueza gerada no nosso país, o que é um setor. Isso é extremamente alto quando a gente se trata de apenas um setor da sociedade, né, entre diversos outros setores. O agro, João, no último ano, a gente teve aí, ó, um déficit em todos os outros setores do Brasil de 80,8 bilhões, né? E tivemos um superávit no agro de 149 bilhões. Ou seja, Isso gerou um saldo positivo de 75,1 bilhões. Esse saldo positivo aqui, se não fosse o agro, a gente estaria no negativo totalmente. Não, isso não é de agora. Desde o início dos anos 2000, o agro vem evitando que esse país entre em um colapso econômico muito grande, né? Para além da questão da segurança alimentar, para além da questão da geração de empregos, a gente está tratando aqui também de uma importância financeira dentro do país, que se esse setor se quebrar, a gente pode acabar entrando num colapso ainda maior, né?
Sem sombra de dúvida. Você falou no início da sua fala, no início desse episódio, você falou um pouco sobre a diferenciação, a conceitualização do que é agro e essa divergência, né, essa ramificação, esse nós contra eles que muitas vezes é colocado sobre o grande produtor rural e o pequeno produtor rural. Eu tive a oportunidade de conhecer ali a região do Baixio de Irecê e lá pude ver realidades também relacionadas ao pequeno produtor e ao grande produtor, e ambos sofrendo da mesma causa, das mesmas problemáticas. No caso do Baixio de Irecê, a falta de água, né? Então, Gabriel, desmistifica para a gente, ou melhor, explica para a gente se de fato há diferença entre grande produtor e pequeno produtor, se o grande produtor ele é realmente uma pessoa endinheirada, como o pessoal acredita, que não tem dificuldade na sua produção agrícola, e se de fato o pequeno produtor sempre é penalizado e visto também dessa forma mais humilde. Explica um pouco para a gente dessa relação.
João, existe de fato uma distinção entre grande e pequeno produtor, isso é um fato, assim como existem grandes e pequenos empresários, né? Grandes artistas famosos e artistas que estão também começando, artistas pequenos aí na linha, digo pequeno só na linha de visibilidade, né? Não em qualidade. E essa distinção, João, ela é importante, né? Só que a gente tem que entender que ela não é o todo, não é um nós contra eles. Quando o grande produtor sofre com a questão do aumento do diesel, as taxas de juros, o pequeno também sofre. Quando não chove para o grande produtor, também não chove para o pequeno produtor. Quando chove demais para um, também chove demais para o outro, porque a atividade agrícola, né, a atividade da agropecuária em si, ela está diretamente ligada com fatores externos que muitas vezes é alheio às vontades desses produtores. Ah, porque o pequeno produtor, ele vende para o mercado interno, o grande produtor exporta e por aí vai. Isso pode até ser em volumes, digamos assim, algo relevante, mas do ponto de vista financeiro, a gente tem que entender que existem pequenos produtores que conseguem, né, através da sua pequena produção, ter um retorno interessante utilizando de sua inteligência. Por exemplo, a gente vê aí, pequenos produtores normalmente estão ligados a atividades com hortifruti, né, produção também, uma fruticultura muito boa, e são produtos agrícolas, João, que eles tendem a ter um valor muito maior do que a commodity, digamos assim, por venda. Então, eu já vi pequenos produtores faturarem muito e grandes produtores também se quebrarem. Isso quer dizer que é uma regra? Não é uma regra, né? Tudo depende do investimento alocado no negócio e por aí vai. Só que a grande verdade é que não existe um nós contra eles. Os produtores, eles sentem as mesmas dificuldades. As taxas de juros hoje no Brasil são taxas de juros altas, e isso acaba afetando tanto o pequeno quanto o grande, porque a margem de lucro não muda. E a margem de lucro depende de fatores externos. Então, quando a gente cria esse nós contra eles aí, na verdade a gente está tomando uma atitude que é uma ignorância, né? É ignorância, digamos assim. Todos eles são importantes. O grande produto, ele é importante pela exportação e para garantir que nós não entremos em um colapso econômico. E o pequeno produtor, ele pode ser, ele é tão importante quanto o grande produtor, porque o pequeno produtor, ele é quem traz muitas vezes, na maioria das vezes, o alimento para dentro do nosso país também, João. Isso é muito importante a gente frisar. A segurança alimentar, o que está nas feiras, né, das pequenas cidades, vem do pequeno produtor. Muitas vezes essas frutas que a gente compra no supermercado também. E é importante. E o grande produtor faz também seu dever de casa. O que a gente não pode é criar esse nós contra eles e uma briga que não existe na prática, né, na vida real.
Que falar das feiras, né? Das feiras, das grandes feiras nos interiores. A gente fala aqui do interior do estado da Bahia, mas dos interiores de todos os cantos do Brasil, onde os pequenos produtores vão levar seus produtos de fato, a sensação de casa, de acolhida de fato que há nessas feiras. Queria falar um pouco também dessa experiência pessoal que eu tive de visitar o Baixio de Irecê e de fato ver que a realidade que a gente muitas vezes aqui da capital, dos centros urbanos, constrói sobre a região do interior dos estados, sobre as regiões agrícolas de produção rural, são realidades muitas vezes preconceituosas. e preconceituosas no sentido de preconceito mesmo, de não ter acesso à informação de fato do que acontece naquela região. E muitas vezes a mídia, os veículos, os influencers, os formadores de opinião cunham uma reflexão sobre os nós contra eles, os pequenos e os grandes produtores, sobre a realidade rural do país, que são opiniões e informações que muitas vezes não dialogam com a verdade. Lá na região do Baixo de Irecê, para quem não sabe, é uma região que fica ali na borda do município de Irecê, não é, Gabriel Silas? E lá aconteceu uma grande obra da transposição do Rio São Francisco, a obra que foi realizada pelo governo federal na época em que desmembrou do Rio São Francisco a transposição, criou um canal, e nesse canal tira a água do Rio São Francisco para irrigar a produção agrícola daquela região. Porém, com inúmeras problemáticas relacionadas ao fornecimento dessa água na região, os produtores, tanto grandes quanto pequenos, estão passando por um drama. É dramático o que está acontecendo ali do ponto de vista dos produtores. Não tem água filtrada para poder beber, que dirá as águas em condições para poder dar fruto e força para a produção agrícola. Então é um desafio muito grande, e assim a gente vê que desafios como esse exemplo do Baixo de Irecê e outros que acontecem em várias regiões do nosso país são desafios que não estão passando na TV todos os dias, são desafios que não são noticiados todos os dias, mas são desafios fundamentais para o agro brasileiro, para a manutenção desse setor e para a produção da comida da mesa, do vestuário e de tudo isso. Olha só, a gente ouve popularmente que o Brasil é a grande fazenda do mundo, né? O grande produtor de alimento do mundo é o Brasil. O que é que você acha dessa reflexão e qual a importância dela, Gabriel?
João, de fato, o Brasil tem uma importância assim, internacional na produção de alimentos. Somos hoje os maiores produtores, né, de soja, de carne bovina e de muitas outras produções aqui dentro do nosso país que tem uma importância global imensa, né? E a gente tem que ter orgulho disso, né? A gente não pode colocar isso como se fosse um problema. Ah, o Brasil é o celeiro do mundo. Tudo bem. Mas, claro, a gente não pode ser só o celeiro do mundo. A gente pode também ser exportador de tecnologia, de produtos manufaturados vindo do agro, de produtos complexos, né? Gerar complexidade no setor do agro, verticalizar a economia. O que isso quer dizer, João? Não só vender a soja, mas também vender o óleo de soja, vender depois equipamentos, né, que servem para a extração desse óleo e por aí vai. Existem exemplos, João, de países que se desenvolveram muito no mundo justamente com isso. A Austrália, até um tempo atrás, era um celeiro também. A Austrália ficou conhecida, para quem está nos assistindo, de um país que vivia apenas da produção de leite, né? Hoje, a maior parte do whey protein que vem assim, no mundo todo vem da Austrália. Então, eles conseguiram gerar tecnologia nesse leite. E tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só do celular. A gente está falando aqui, João, de, às vezes, um simples grão que passa ali por um processo de resistência a temperaturas extremas e por aí vai. Isso é muita tecnologia. E isso é uma tecnologia muitas vezes invisível nos olhos da população, mas está aí. E o Brasil, ele precisa seguir nessa linha. Hoje, com a Embrapa, vem avançando muito tecnologia. E aqui, João, só complementando aqui essa situação toda, no início dos anos 2000, a região oeste do Brasil, que está lá, Mato Grosso, Goiás, aquilo ali, não era nada do agro. Hoje é a região mais forte do agro, talvez, do mundo. Mas há 20 anos atrás não era nada. E ela se desenvolveu graças à Embrapa. A Embrapa desenvolveu a tecnologia de correção de solo. Aquele solo, ele era extremamente ácido, então você não conseguia produzir nada. E com a correção de solo, você conseguiu produzir bastante. E hoje a região do Cerrado é, sem sombra de dúvida, uma das regiões mais produtivas do país, gera riqueza, traz recursos, gera empregos para aquela sociedade toda que vivia ali. E a gente acredita que a tecnologia é o futuro, e a tecnologia do agro, e a tecnologia brasileira dentro do agro, ela é muito mais importante do que tudo.
Viva a tecnologia brasileira, né? Viva a produção científica do nosso país, especialmente nesse setor. Gabriel, outro ponto importante dessa reflexão do agro é que muita gente diz que o agro não paga imposto no país, muita gente diz que o agro é um custo muito grande para o mercado interno. Isso tudo procede?
João, isso aí não passa de uma fake news, né? Digamos assim. Hoje o agronegócio no Brasil, ele tem uma participação no PIB, né, que está entre 21% a 24%. né? E sua representação também nas contas públicas representa isso. Você dizer que o agro não está pagando imposto, você está dizendo que o agro tem que pagar mais do que ele realmente ainda produz e traz para o país. Só que quando a gente fala em aumentar ainda mais imposto para o agro, gerar essa diferenciação de outro setor da sociedade, a gente pode gerar um problema ainda maior para o setor, que é o quê? A questão da margem. O produtor rural hoje tem uma margem de lucro muito pequena, quando tem, né? Quando não tem prejuízo, ele tem uma margem de lucro muito pequena, que está ali em torno de 5%. Com a taxa de juros no preço que está, já está absurdo. E se você aumenta ainda mais o imposto para o produtor rural, aí você vai inviabilizar a atividade rural no nosso país. Você inviabilizando o setor agrícola no país, vai inviabilizar o único setor que ainda está tendo resultado suficiente para garantir que esse país não entre em colapso econômico. Então, João, dizer que o agro não paga imposto é um mito, né? O agro, ele paga imposto e paga muito imposto. Só no ano passado foi quase 1 trilhão em imposto. Então não tem como dizer que esse setor não paga, né?
1 trilhão é muito dinheiro, de fato. Bom, agora eu queria entrar, já que a gente falou de polêmicas, né? Eu comecei esse episódio falando que sim, há polêmicas envolvendo ao trabalho do agro, da agroexportação, do setor agro do nosso país. Há muita polêmica social envolvendo o agro dentro do território brasileiro. Inclusive, espero eu que esse episódio seja uma tentativa de pacificar essas arestas e levar conhecimento e informação para as pessoas. Quando a gente fala de agro, muitas vezes uma das palavrinhas que vem ali, quase como uma dicotomia, quase como uma coisa que rivaliza, que contrapõe a sustentabilidade. Muita gente nesse país acredita que agro e sustentabilidade, que agro e preservação ambiental não podem caminhar junto por uma série de motivos. Inclusive, essa divergência vira tom político, né? Vira tom de disputa política, vira tom de disputa ideológica do nosso país. E acredito que um país que tem tanta capacidade agrícola como o Brasil precisa ter a questão da sustentabilidade como uma ferramenta também de cuidado, de colaboração ao trabalho do agro, não de aversão. Então eu queria perguntar, Gabriel Silas, a gente acompanhou agora há pouco, né, meses atrás, toda a situação envolvendo o acordo União Europeia-Mercosul, que foi aí bastante intensificado os diálogos no ano passado com a presidência brasileira do Mercosul, e esse acordo que demorou mais de 2 décadas de sair, finalmente saiu aí, no último mês de janeiro foi assinado pelo Mercosul, esforço grande do presidente Lula, do governo federal do Brasil, em prol desse tema, e de fato uma das reticências da União Europeia de firmar o acordo com o Mercosul, inclusive de países como a França e a Itália, era o argumento de que o agro brasileiro não tinha a sustentabilidade, a preocupação ambiental necessária para a produção agrícola. Recentemente eu li um estudo, bem assim, eu li de forma bem supérflua, você pode até aprofundar se tiver conhecimento sobre isso, que é sobre a quantidade de vegetação nativa que é preservada dentro, por exemplo, de uma fazenda, de um local que há uma produção agrícola. Tem solução? Agro e sustentabilidade podem caminhar juntos?
João, não só podem, como deve, né? A gente, quando fala de agronegócio, é isso que você trouxe muito bem. As pessoas associam naturalmente o agro ao desmatamento, à queimada, tudo, mas ninguém associa o agro, por exemplo, à roupa que a gente usa, ao alimento que está na nossa mesa. A gente sabe que qualquer atividade que envolve meio ambiente vai acabar, né, tendo um prejuízo, de certo modo. Você vai ter que tirar, desmatar para você poder plantar. Mas isso não pode também significar que a gente vai parar tudo, porque assim, claro, o agro hoje no Brasil, ele passa por uma série de burocracias ambientais que são respeitadas. A maior parte dos produtores rurais desse país respeitam as regras ambientais, João. Por quê? Se o produtor rural ele não respeita, por exemplo, um APP, né, que é uma área de preservação permanente, uma reserva legal, não vai ter acesso a crédito rural, não vai poder pegar crédito com banco. Esse produtor rural, às vezes, não consegue vender uma propriedade que está com ônus ambiental, tem multa para pagar, e agora está tendo, através do sistema PRODES, que é um sistema que avalia via satélite a propriedade, se teve algum desmate ilegal e tudo mais, que acaba multando e travando tudo. Então essa conversa de que o agro só desmata, só faz isso, pode acontecer desmatamento ilegal? Pode. Como existem problemas ambientais em todos os setores, na indústria, no setor de serviço, em todos os outros setores da nossa economia, vai ter um problema ambiental. E no agro também não é diferente. Não dá para chegar aqui e dizer, não existe problema ambiental. Existe. Mas a legislação ambiental no agro, acredito que ainda é muito mais forte, muito mais efetiva do que em outros setores. Porque inibe o produtor rural de crédito, pune o produtor que desmata ilegalmente com sanções, né, econômicas. E quando a gente fala em números, João, todos esses outros países que colocam que o agro brasileiro só desmata, que o Brasil é o que mais desmata no mundo, a maior parte das vezes é mentira, é fake news. Quer ver um exemplo? Com dados, né, vi estudo realizado aí pela Embrapa e através também da CAR, né, e de dados georreferenciados, a gente está falando aqui de coisas que são feitas, dados, informações que são realizadas via satélites, foi constatado que só em área preservada, dentro de imóveis rurais, eu não estou falando de toda a área preservada no Brasil, estou falando de áreas preservadas dentro de imóveis rurais, no Brasil hoje, equivale a 10 países europeus. Os europeus amam dizer que o produto no Brasil, a agrícola, vem de desmatamento, vem isso, vem aquilo, mas só de área preservada dentro de imóveis rurais equivale a 10 países. E quer ver um negócio ainda maior? Quando você observa hoje as áreas preservadas dentro de imóveis rurais no Brasil, superam o limite legal. Por exemplo, qual é o limite legal? Uma área como aqui a região metropolitana, uma área ali que é uma área de cerrado, uma área de caatinga, 20% desse imóvel rural ele tem que ser preservado, e tem as áreas de preservação permanente, que não é por percentual, mas por metragem. Então, ele preserva isso, né? O que é que esse estudo da Embrapa constatou? Constatou que a maior parte dos produtores rurais, ele não deixa só os 20% e a APP, eles deixam mais área preservada. Então, isso já é um indicativo, João, muito forte de que os produtores agrícolas, né, brasileiros, os pecuaristas brasileiros, eles respeitam as normas ambientais, eles sabem o que é que acontece se eles não respeitarem. Então, estão passíveis, inclusive, de perder sua propriedade, por exemplo, em um processo aí de desapropriação para fins de reforma agrária, porque não respeitou a função socioambiental do imóvel rural. E aí um exemplo agora falando de Brasil geral, tirando apenas o recorte dos imóveis rurais, as áreas preservadas hoje no Brasil equivalem a 28 países europeus. Então, é a Europa que gosta de mostrar, né, que são os ambientalistas, que são os maiores protetores da natureza do mundo, eles não estão fazendo dever de casa. O Brasil está fazendo dever de casa. Claro que existe problema, claro que existe desmatamento ilegal, claro que existe aí queimadas, derrubadas, um monte de coisa ilegal, e isso tem que ser combatido sim, mas você não pode punir todo um setor que faz certo e vem fazendo mais certo do que diversos outros setores do nosso país por conta de erros de um ou outro. E principalmente quem não tem moral para dizer isso, que são os europeus.
Olha só, é verdade, viu? Você trouxe dados de fato que atestam sobre a responsabilidade no que você se refere, a responsabilidade do setor do agro com a preservação ambiental. Mas temos também algumas questões delicadas, por exemplo, no legislativo brasileiro, né? A gente teve aí agora, recentemente, a tramitação da PL do licenciamento ambiental, que afrouxou algumas regras relacionadas à sustentabilidade no campo, especialmente na produção agrícola. Tivemos também, em um passado, né, recente, projetos de lei, discussões legislativas sobre o uso de agrotóxicos, que podem ser bastante prejudiciais ao consumo humano, à manutenção desse fazer agrícola. Então, Gabriel, como chegar a esse equilíbrio nas políticas públicas do nosso país relacionadas ao agro, a responsabilização também dos produtores? Você acha, então, que o agro está adequado à questão da sustentabilidade ou há pontos também que precisam ser melhorados?
João, sem sombra de dúvidas, tem que melhorar. Né? A gente não pode dizer que porque o agro brasileiro é o que mais preserva no mundo, que ele está isento de qualquer coisa, né? Não pode dizer nada. Claro, tem muita coisa que precisa melhorar. Essa última aí, nessa PL que flexibiliza essa questão ambiental aí, ela pode gerar muitos problemas. Hoje o problema maior do Brasil não é legislação. A legislação estava... O Código Florestal Brasileiro, ele é muito eficiente, João, e assim como outras disposições, né, dispositivos legais que falam sobre preservação ambiental, sobre a questão da proteção ambiental, o problema é o quê? A aplicação disso. Não adianta ficar criando um monte de leis se não existe aplicação de fato. Hoje o problema ambiental no Brasil é um só. É gerar estrutura suficiente para poder fiscalizar quem de fato está errado, fazer com que quem está certo fique de boa, sem preocupação, ter efetividade. Hoje nós temos órgãos ambientais, João, que opera com uma quantidade muito pequena de pessoas. Às vezes é um concursado só ali, que tem que lidar com todos os processos ambientais, por exemplo, de outorga. A gente está falando aqui, por exemplo, do INEMA. Fiquei sabendo, não sei se é verdade isso, mas que na Bahia só tem um profissional para poder fazer toda a questão da avaliar esses processos de outorga de poço artesiano em todo o estado. Não sei se é verdade, mas se for, isso mostra mais do que a gente já está vendo cotidianamente. Poucos fiscais, né, do IBAMA para poder estar fiscalizando, fazendo as coisas certas. E todo um sistema assim que está travado. A gente precisa de fato que o Estado dê prioridade para os órgãos ambientais, financeiramente, precisa de estrutura, precisa de efetivo e fazem, né, com que a legislação seja cumprida. Não adianta ficar criando um monte de lei, flexibilizando um monte de coisa e fazendo tudo errado. Eu entendo de um lado o produtor rural que está ali, entrou com o seu processo ali de ASV, né, que é autorização de supressão vegetal, que precisa desmatar uma área legalmente para poder começar o plantio, e fica com essa ASV travada por anos e não consegue tocar o barco porque a questão do efetivo demora. Mas eu entendo também a questão do Estado, que tem um profissional ou outro que não está para poder lidar com tudo. Então a gente precisa de efetividade nesses casos, a gente precisa de algo que seja bom para todos os lados. E eu tenho certeza, João, que o agro ele vai caminhar com a sustentabilidade no nosso Estado. E não no Brasil como todo.
E é preciso que caminhe, né? A gente precisa que caminhe. Olha, outro ponto desafiador nas discussões sobre o agro no nosso país, e especialmente esse ponto aqui no estado da Bahia, é a relação do agro com os povos originários. Temos uma crise no sul do estado da Bahia relacionada a isso. Constantemente vemos notícias de disputas de terra entre produtores rurais e a comunidade dos povos originários, dos povos indígenas, e essa também é uma marca muito grande dessa polarização que há no país, né? Desse nós contra eles, e que é contraproducente, que muitas vezes pode acabar gerando ruído na comunicação pública. Como você avalia, especialmente partindo do prisma aqui, né, do estado da Bahia, da realidade do estado da Bahia, que vive esses conflitos tão importantes, e como o direito agrário pode tratar, Gabriel, essa relação dos povos originários com os produtores agrícolas no que se refere à posse e demarcação de terra?
João, como eu falei no início dessa entrevista, o que é que acontece? A história do Brasil está ligada, né, com o direito agrário e com a produção agrícola. Só que quando a gente trata toda essa questão ambiental e agrária no Brasil, ainda existe uma falha enorme na legislação. Nossa legislação, por exemplo, que dispõe, que é o Estatuto da Terra, que dispõe sobre a questão de regularização ambiental e não regularização de imóveis rurais, ainda é muito fraca. A nossa Constituição, ela não contrasta muitas vezes com a realidade vivida no campo brasileiro, e tudo isso gera uma insegurança jurídica tremenda. Hoje o principal problema do agronegócio do nosso país, e eu digo isso sem pestanejar, sem nenhuma sombra de dúvida, é a questão da regularização desses imóveis, né? Propriedades que não são regularizadas, problema com demarcação de terra indígena, problema de invasão de terra, problema de grilagem de terra, quase todos, né? Ou a maioria dos escândalos que a gente vê envolvendo o campo no Brasil está diretamente ligado à disputa de terras, João. E isso é um problema muito sério. A gente precisa urgentemente resolver essa questão. Precisava que o Brasil tivesse, né, há um tempo atrás, já uma reforma agrária efetiva que garantisse a titulação de terra. A gente vive hoje num processo de reforma agrária contínuo, mas uma reforma agrária que evita, né, ao máximo entregar títulos de terra e fica dando CDRU, e isso vai gerando um problema que se estende eternamente, um custo enorme para o Estado, e a gente vê a situação dos indígenas nesse bolo todo. Por quê? A Constituição, ela entende que os indígenas, eles têm um direito originário às terras. Os povos originários, eles têm esse direito, né, originário de aquisição da terra, de ter a terra, porque foram eles que primeiro estiveram aqui nesse país. Só que a questão, João, aqui é o seguinte. A questão é que hoje a gente tem... Não existe um marco temporal, então é uma disputa constante essa questão da demarcação. Em vez de já chegar, ó, essa terra é de indígena, essa é de indígena, fica um negócio constante, e aí fica os produtores que estão ali 20, 30, 40 anos de terra, que acha, ou alguns que já são netos, bisnetos, falam, rapaz, eu vivi aqui minha vida toda, meu avô, meu bisavô, e agora está aqui dizendo que é área indígena, isso gera uma guerra. E no extremo sul da Bahia está acontecendo isso. esse morticínio todo que a gente está vendo, João, esse tanto de coisa errada que a gente está vendo hoje no extremo sul da Bahia, se deu porque a gente não teve uma reforma agrária efetiva, porque o Estado brasileiro ao longo dos séculos, eu não vou dizer das décadas, dos últimos anos, dos últimos séculos, não prestou atenção na questão da regularização de terras. A gente não levou a sério isso e hoje está dessa forma. Então existe de fato muita violência no campo. Essa violência não vai ser resolvida de maneira simples. A única forma de resolver isso é resolvendo de vez, tudo de vez, deixar esse negócio contínuo de lado, ter algum marco temporal que lide, que, né, dê aos indígenas a possibilidade deles falarem o que realmente é e de ter suas terras que são de direito, mas que também crie segurança jurídica para esses produtores rurais que estão nessa região, João. Esses produtores que estão brigando com indígena e que a gente vê todo dia, não são produtores grandes, são produtores pequenos, são produtores médios, produtores familiares, que muitas vezes acabam tendo toda essa situação da violência envolto deles junto com os indígenas, entram nessa guerra e no final acabam perdendo tudo, né? Porque o Estado, entre uma briga de uma aquisição originária, uma briga de um título de propriedade, uma escritura pública que está lá há anos, a aquisição originária da propriedade através da demarcação indígena vai prevalecer. E o direito, ele é claro enquanto isso. Só que a gente tem que ver o que é que vai ser efetivo de fato, até que ponto deve ser demarcado, até que ponto não deve, e por aí vai. Então, João, para mim, essa situação ela não vai se resolver de maneira pontual. Ela tem que ser resolvida como um todo e levando em consideração todos esses pontos aí que eu trouxe, né?
Eu queria puxar um gancho dessa fala sua, Gabriel Silas, referente a essa insegurança, para falar de insegurança no campo, né? Não só relacionado aos conflitos com os povos originários, mas também sobre o constante clima de insegurança que quem vive no campo, produtor grande, produtor pequeno, passa, né? É uma insegurança muito grande você ter ali uma fazenda, uma terrinha de produção agrícola, uma casinha, um casebre, muitas vezes, onde o produtor rural fica administrando tudo, e aquela vastidão de terra no meio com nenhuma segurança, né? De fato, nenhum policiamento, nenhuma presença institucional do poder público. Como você avalia atualmente a questão da segurança do produtor que vive no campo?
João, a segurança no campo hoje vem se tornando cada vez menor, né? E muitos produtores rurais vêm constatando aí roubos constantes. Hoje o crime organizado, que estava apenas concentrado nas capitais, nas cidades de grande e médio porte no nosso país, passou aí para o campo. E isso tem relação direta também com muitas queimadas criminosas, com invasão de terra. Inclusive tem também essa questão da briga, né, que se trata ali no extremo sul da Bahia, também tem uma correlação com o crime organizado. São Paulo tivemos, acredito que foi em 2024, um problema sério de um monte de queimada que teve. Eu não sei se você lembra, que ficava passando na televisão com as queimadas absurdas. É. E tudo estava ligado também com o crime organizado. Então, hoje o produtor rural não tem segurança dentro de sua propriedade. Até uma viatura chegar lá, imagina, João, acontece um crime, até uma viatura chegar na propriedade rural, já aconteceu o que tinha que acontecer. Então, não existe segurança desse nível. A gente fala também, por exemplo, saúde, né? Uma ambulância chegar numa estrada de terra, que muitas vezes é 40 quilômetros, às vezes até 100 quilômetros de distância de uma estrada ruim para o centro urbano mais próximo. Então, você vê toda essa situação aí de distância e você vê as outras inseguranças jurídicas. A gente está falando aqui de segurança prática. Mas quando vai para a insegurança jurídica, João, no campo, hoje nós temos aqui um problema de grilagem muito séria no nosso país, né? Produtores, às vezes nem são produtores, né? Gente que chega lá e diz que essa terra é deles ali, se aposta da terra deles e utiliza de artifícios, né? Burlando a lei, de malandragem, digamos assim, para poder tomar a terra dos outros. A gente tem os invasores, né? Pessoa que vai lá, invade, o famoso esbulho possessório, entra na terra dos outros, aí vira aquela briga, é MST, é não sei o quê, que tem no campo. A gente tem a briga da demarcação de terra, a gente tem as brigas ambientais, né? A dificuldade por conta da burocracia ambiental, multas que às vezes os produtores são multados sem realmente ter desmatado. Tá acontecendo isso, João. Teve um produtor que me ligou desesperado tem pouco tempo dizendo: rapaz, eu fui multado aqui, tá dizendo que eu desmatei minha área, mas eu não desmatei. Teve um problema lá no sistema de satélite, tá gerando um monte de problema disso no Brasil, que é um sistema novo, né? E o pessoal tá lá mutado, não tá conseguindo fazer projeto, não tá conseguindo pegar crédito e fica desesperado. Então, acontecem essas questões ambientais, acontecem essas questões de terra, acontecem também as questões, por exemplo, da segurança trabalhista. Existem muitos casos, João, isso é uma coisa muito séria aqui no nosso país, de trabalho escravo no campo, trabalho análogo à escravidão.
Com certeza, sem sombra de dúvidas.
E a gente, às vezes o Estado, eu não sei como é que está sendo, qual é o trabalho que está tendo do MPT, a questão das denúncias é muito difícil acontecer, a distância também para fiscalizar isso é muito difícil. Então, tudo isso está vinculado. A gente fala, quando a gente fala de segurança no campo, a gente não está falando apenas do dono de terra, a gente está falando de quem trabalha no campo, a gente está falando dos prestadores de serviço que estão no campo, a gente está falando dos roubos que acontecem no cotidiano, né? Roubo de vaca, roubo de painel solar, que tem muito agora, roubo às vezes de produção mesmo, chega lá de madrugada, sai pegando um monte de saco de milho, de fruta, do que for, aquele tanto, e leva embora. Então, tem de tudo. Tem de tudo hoje no campo. O produtor rural, ele está imerso em insegurança jurídica. E para a gente poder resolver isso, é fiscalização e efetivação das leis, né?
Sem sombra de dúvidas. Isso é muito preocupante, essa insegurança que vivemos no campo. É de fato preocupante. A oportunidade que eu tive de estar visitando a região também, lá do Baixo de Irecê, quando foi escurecendo, eu lembro que aquela estrada de terra imensa pela frente, e eu fiquei me perguntando, gente, qual o tipo de policiamento que é aqui? Qual o tipo de fiscalização que é aqui? E é convencionado que no interior a violência é pouca, não existe roubo, não existe... Obviamente é menor do que um centro urbano, mas não significa que não há. O fato de ser menor significa que não há, e que essas pessoas, esses cidadãos, esses produtores também precisam de segurança, principalmente do Estado, né? Gabriel, baseado nessa reflexão toda que a gente vem fazendo nesse programa, eu queria lhe perguntar se na sua avaliação há, de fato, uma radicalização da figura do agro no país, uma demonização, uma polarização, por que há e qual forma da gente pacificar esse entendimento e dialogar o agro com todos os setores com o agro, acabar, parar essas arestas de nós contra eles e incentivar um diálogo produtivo em prol da construção nacional, de uma política fomentadora da produção agrícola, que seja sustentável, que respeite os limites dos povos originários, que dialogue com toda a sociedade, que a sociedade também reconheça a importância desse setor para o nosso país.
João, o agronegócio do Brasil, ele não é perfeito, assim como nenhum outro setor, como nada que a gente vai chegar no país vai falar é perfeito. Existem, né, seus pontos, seus problemas, existem também as coisas boas, e a gente tem que entender que o mundo está em constante evolução, a legislação está em constante evolução, a questão da sustentabilidade é uma pauta que, se a gente for ver ao longo da história, é uma pauta muito recente. E o agro, ele vem se adaptando também à legislação, vem se adaptando à modernidade. Não tem como fugir, né? E a gente precisa entender que não é nós contra eles, que o agro, ele não é culpado por todo, não é o vilão da história no Brasil. Ele pode ser parte da solução, ele vem sendo a solução para muita coisa. Só que a gente precisa entender que o agro sozinho não vai resolver tudo. Né? Ele não vai resolver, ele não tem a capacidade para resolver. E a sociedade, ela tem que entender isso e tem que abraçar e tem que buscar ajudar, mas não demonizando. É aquele, tem uma frase, se eu não me engano, do filósofo Foucault, que ele diz, né? Não renunciar ao mel ao ser picado por abelhas. As pessoas, às vezes, né, elas gostam muito de dizer que o agro, ele tem trabalho escravo. Tem casos de trabalho escravo. O agro, ele desmata. Tem casos de desmatamento ilegal. O agro tem invasão de terra. Tem, todos esses casos existem. Mas se não fosse o agro hoje, a gente não teria comida na mesa. Se não fosse o agro hoje, a gente não estaria usando uma roupa de algodão. Se não fosse o agro hoje, a gente não teria um celular, não teria nada disso. Então, assim, existe de fato problemas, existe como em todos os outros setores. Me fala um setor que não tem problema nesse país. O turismo tem problema. Quando a gente vai para a indústria, tem problema. Quando vai para a mineração, tem problema. Quando a gente vai para o setor de serviços, tem problema. Por que que o agro não vai ter? Mas o agro, ele não é o vilão da história. Nenhum desses setores são o vilão da história. O vilão das histórias são os criminosos que atuam em todos os setores da sociedade. Desde a política até o setor privado. Então, a gente precisa parar, né, de procurar mocinho e vilão. Parar de demonizar certos setores. Entender a importância de todo o setor da sociedade e brigar para que haja mais justiça dentro desses setores, mais segurança jurídica, e que os verdadeiros culpados, quem cria problema nesse setor, sejam penalizados da forma devida, e não o setor como um todo.
Obviamente, também é importante nós entendermos um pouco a identidade cultural fomentadora do Brasil. Entender quem somos enquanto país é fundamental. E o agro faz parte da construção desse país. E isso é inegável. Isso quem é a favor, quem é contra, quem acha o agro ruim, quem acha o agro bom, esse é um dado fatídico brasileiro. O agro faz parte da construção nacional do Brasil. O agro hoje é um grande pilar de sustentação desse país. E tem inteligência popular, tem sabedoria social de entender de que é um pilar estruturante e por isso a gente precisa melhorar esse pilar. Se é para punir quem faz trabalho escravo, se é para combater quem tem aí conflito com os povos originários, se é para valorizar o trabalho seguro que o agro faz, que grandes produtores agrícolas pequenos, agricultura familiar, grandes produtores fazem para a construção agrícola desse país, precisamos fazer esse diálogo construtivo, essa reflexão importante com a sociedade brasileira, para pensar de forma produtiva, de forma próspera, progressista, esse setor fundamental do nosso país. Queria agradecer a você, Gabriel Silas, pela partilha hoje aqui conosco. Gabriel, que é advogado, formado pela Universidade Federal da Bahia, também consultor em Direito Agrário, mestrando também na área, né, Gabriel? E a gente tem aí, então, esse profissional hoje que nos ajudou aqui de forma tão qualificada a refletir, a pensar esse papel do agro na nossa sociedade. Muito obrigado, até a próxima, viu, Gabriel Silas?
João, agradeço pelo convite. É uma honra, né, estar falando aqui sobre esse setor que a gente vive aí todo dia, tá na estrada, você vê mesmo aí como é que cotidiano. Então é muito bom estar falando disso, falando desses mitos e verdades, né? Acerca desse setor que é importante para o Brasil. E a gente está aqui para isso, gente. O agro tem muito problema, mas sem o agro a gente pode ter mais problema ainda. Então obrigado, João. E até a próxima.
Agradecer a Emerson Araújo pela edição de vídeo e áudio desse episódio que está no ar na Rede Excelso de Comunicação e também no YouTube da Rádio Cardeal. E deixar uma mensagem especial para os ouvintes da Rádio Cardeal, para você que está acompanhando. Curta, compartilhe e divulgue esse conteúdo, porque ele é só o primeiro de uma série que vamos visitar vários programas da nossa Rádio Cardeal em formato audiovisual disponível para você no YouTube, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. É isso aí. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou 12 em Pauta.
Se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1. De bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar o museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belove, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1. De bem com a vida.
sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.